A história da primeira Páscoa, quando ela foi instituída por Deus, ela está na palavra de Deus, no livro de Êxodo, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 14. Projeta na NVI, por favor. Êxodo 12, de 1 a 14. Aleluia. Querida Páscoa, enquanto estão projetando ali, ela hoje é um momento muito precioso por Deus, para que nós possamos refletir na obra do infinito amor de Deus, revelada na cruz do Calvário. Mas ela tem um fundamento na instituição da primeira aliança que Deus faz de libertação com o povo, já apontando para o sacrifício de Jesus. E esse texto vai nos falar sobre isso. Olha o que acontece. Eu quero, antes de falar do cenário em que isso acontece, o povo do Senhor estava ali escravizado pelo Egito, e Deus agora levanta um libertador, Moisés, e manda com que Moisés vá anunciar a Faraó que o povo dele seja liberto, e que esse povo, Faraó, liberasse para que ele pudesse servir ao Senhor, porque Deus tinha uma terra prometida para esse povo. Faraó endurece o seu coração. Deus envia então agora uma sucessão de 10 pragas para que esse coração endurecido se quebrantasse diante de Deus. E na nona praga, Deus anuncia agora, é o que nós estaremos lendo, ok? Que viria a última praga, agora a décima praga, onde ele pegaria todos os primogênitos dos egípcios e traria a mortandade, porém ele queria dar um sinal de que para o povo dele que andasse na aliança, que tivesse a marca do sangue do cordeiro, esse seria liberado da assolação dessa praga que tinha sido liberado para o Egito. E é isso que nós vamos ler. E ali, nesse momento, nessa última praga, Deus institui a celebração da Páscoa, a primeira celebração da Páscoa. E nós estaremos lendo ali. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este será o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no décimo dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, que tenha um número adequado de pessoas em casa para compartilhar, e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de um ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Então pegue um pouco do sangue e passem nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Vocês comerão da seguinte forma: cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Coma apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todas as suas gerações celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como estatuto perpétuo. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor agora? Pode ser de todo o seu coração, querido. Aleluia. Esta é a Páscoa do Senhor. Bom, como você viu, a Páscoa, a primeira Páscoa, é muito diferente do que hoje nós celebramos. Não na forma ritual, porque ali era uma festa, ali foi um momento de instituição específica, porque era o momento da libertação do povo. Mas essa festa foi estabelecida para a comunidade do povo de Deus, para que pudesse ser celebrada como um estatuto perpétuo. Mas essa primeira Páscoa celebrada, ela passa a ser uma referência para aquilo que viria comunicar o sacrifício do Cordeiro Perfeito, Jesus Cristo, que viria a ser o Cordeiro Substitutivo. Bom, é importante nós compreendermos algumas coisas, alguns elementos dessa comunicação de Deus, porque a Páscoa ela foi instituída para nós, para que nós pudéssemos refletir a respeito da obra redentora de que Jesus faria para a humanidade. Nesse momento em que ela foi celebrada, foi muito antes do nascimento de Jesus. Era quando o povo de Deus ainda estava lá no Egito. Deus levanta a partir de Jacó, muda o nome de Jacó e faz uma aliança, né, dando a ele agora o nome de Israel. E agora diz que ele seria uma nação grande, forte e poderosa. E eles estavam estabelecidos no Egito porque José foi um libertador que Deus levantou ali no Egito. José foi um homem que, filho de Jacó, né, ou seja, filho de Israel, ele teve uma participação fundamental, também uma tipologia de Cristo, mas teve uma participação fundamental. E dele nasce agora uma aliança de continuidade pela libertação, pelo livramento que Deus usou a partir de José para o povo dele, da fome que estava instalada no Egito. E a partir desse episódio, o povo veio e se estabeleceu, né, da família, da geração de Jacó, e se estabeleceu ali, e José os recebeu ali no Egito, porque estava como governador, mas a bênção de Deus estava sobre Jacó, que agora se chamava Israel, e a promessa de que Deus faria deles uma grande nação começou a se cumprir. E eles se tornaram mais numerosos em números do que os próprios egípcios que estavam ali. Mas houve um problema ali, houve uma falha de comunicação de geração. As gerações dos egípcios que vieram depois não foram comunicadas a respeito do que José tinha feito e de tudo aquele, todo o benefício que aquele povo hebreu que estava ali tinha feito para o povo do Egito. Então, a partir dali, os faraós que vieram se levantando se desconectaram desse entendimento da história, a ponto de, quando chega essa época, onde o povo de Deus era muito maior e muito mais numeroso, começou a ser um perigo agora no entendimento dos egípcios. Eles olhavam agora o povo de Deus, que estava ali muito mais numeroso, como uma ameaça. E agora Faraó o escraviza. Querido, essa linguagem, ela já apontava para uma tipologia do que representa a obra redentora de Deus, porque o Egito é um símbolo do mundo, Faraó é uma tipologia de Satanás. A Bíblia diz que ele é o príncipe desse mundo. Jesus mesmo falou: lá vem o príncipe desse mundo, ele não tem nada em mim. E o que faz Faraó naquele momento? Ele agora escraviza o povo, e ele agora começa a trazer sobre o povo jugo. Mas Deus promete agora, depois de ouvir o clamor do povo, libertar aquele povo, tirar aquele povo debaixo do domínio daquela servidão e o levar para uma terra, libertá-los e levá-los para uma terra. Deus faz uma promessa, uma terra que ele havia prometido, terra que iria manar leite e mel. E agora comunica: levanta um homem chamado Moisés e diz para Moisés comunicar àquele faraó que era tempo dele libertar o povo. Isso aponta, querida, a figura de Moisés aponta como uma tipologia do que Jesus viria a fazer: resgatar o povo do mundo e levá-lo para uma terra, levá-lo para um destino, uma terra, uma nova terra e um novo céu. Então, querido, preste atenção. Quando esse episódio que nós lemos acontece, ele nos comunica muitas coisas em relação à obra de Jesus. Porque quando nós olhamos para a Páscoa que Jesus, que Deus instituiu na palavra, nós refletimos sobre o juízo de Deus contra Satanás. Refletimos sobre o juízo de Deus contra Faraó e contra os deuses do Egito. A Páscoa, ela é uma das principais festas bíblicas para nós cristãos, querido. Porque nela, nós celebramos a morte de Cristo na cruz, para a remissão dos pecados, que está na simbologia, na tipologia daquele cordeiro que na Páscoa Deus mandou separar para que fosse comido por família. Foi a última refeição que eles fizeram antes de saírem do Egito para ir rumo à terra que Deus prometeu. A Páscoa foi a última refeição, foi aquela refeição ali da meia-noite, foi aquela refeição de quando eles estavam dentro da casa, mas no momento onde viria agora o juízo sobre a terra. Então, querido, hoje é por meio da Páscoa que nós nos alegramos com a obra completa através da ressurreição, porque o cordeiro que nós vemos e que nós lemos ali, ele foi degolado, mas ele era um animal. Mas o cordeiro substitutivo que Deus tinha prometido para libertar o homem desse mundo não era um animal. Era o cordeiro de Deus. Ele foi reconhecido assim por João Batista. Jesus, quando ele estava no seu ministério, no início do seu ministério aqui na terra, João Batista, ao olhar para ele, tem a comunicação do Espírito e diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então Jesus Cristo, em Jesus Cristo, se cumpre todo o simbolismo do que a Páscoa traz de significado e da celebração. Como eu disse, o Cordeiro ali, ele era representativo, mas em Jesus não, em Jesus há consumação, em Jesus há a completude de tudo aquilo que até então era figurativo, para que pudesse anunciar o plano de libertação que Deus tinha para o homem. Então hoje, querido, é por através da celebração da Páscoa que nós relembramos esse ato do que Deus fez lá no passado, mas também aquilo que Ele fez a partir de Jesus. Quando Jesus vence a morte, vence o inferno, para nos garantir a religação com Deus e a intimidade com Deus Pai. E foi ali na cruz, na Páscoa, que foi finalizada a obra mais importante de Deus, que nos garantiu a vida eterna. Portanto, querido, ao fazermos esse paralelo entre a primeira Páscoa, a Páscoa da Antiga Aliança, e a Páscoa que hoje nós celebramos, nós cristãos, celebramos na Nova Aliança, é importante nós olharmos para a Páscoa, quando ela foi instituída por Deus, e trazermos essas figuras para que hoje nós não venhamos a nos desviar do sentido verdadeiro do que hoje nós cristãos celebramos na Páscoa verdadeira. Porque senão ela passa a ser somente um ritual vazio, sem significado, sem valor. Mas a Bíblia diz, apontada pelo Senhor, que ela tem que ser um estatuto perpétuo, um memorial, ou seja, uma lembrança. Páscoa é memorial, como nós lemos. Ela precisa ser relembrada, a obra. Ela precisa nos comunicar ensino. A Páscoa é o momento da reciclagem, do ensino, de nós voltarmos ao ponto original, ao Gênesis, para poder, ao Gênesis de Deus, à origem de Deus, para nós podermos ter o entendimento na era atual do que nós estamos fazendo. Isso é o culto racional, cultuar com entendimento. Portanto, querido, a Páscoa para nós, ela deve ser um tempo de relembrar, de celebrar a obra de resgate e passagem da velha vida para a nova vida em Cristo. E isso tem uma comunicação muito forte naquele momento onde o Senhor diz: olha, chame as famílias e cada um entre para dentro da sua casa, porque à meia-noite o anjo da morte vai passar e vai ferir todo o Egito. Mas vocês vão pegar esse cordeiro que vocês vão assar no fogo, junto com ervas amargas e junto com pão sem fermento, enquanto eu estiver executando juízo lá fora, vocês vão estar do lado de dentro celebrando. Mas antes, ao matar esse cordeiro, peguem do sangue desse cordeiro, vão à porta da casa de vocês e vocês vão passar em cima, na vega, no umbral da porta. E quando o anjo da destruição, o anjo da morte, ele vir sobre o Egito, ele vai passar por todas as casas. Na casa que não tiver a marca desse sangue, o espírito da morte, o anjo da morte, vai entrar e ele vai ceifar a vida de todo primogênito, seja de um animal, né? Se você tivesse lá um bezerrinho, o primeiro bezerrinho da linhagem seria morto, né? Dentro de uma família, se o pai era um filho primogênito, morreria. Se ele também tem uma linhagem de filhos, o primeiro dele, primogênito, também morreria. Então haviam casas onde, né, se mulher e marido fossem primogênitos, ok, e também tivesse um filho primogênito ali, um único filho, morreriam os três. Todos os que tivessem primogenitura, ou seja, condição de ser o primeiro, morreriam. Mas a casa que tivesse a marca do sangue do cordeiro, essa, o anjo da morte não entraria, porque aquele sangue daquele cordeiro seria marca da libertação. E a promessa de Deus é que aconteceria a passagem. Páscoa significa peça, né? No hebraico significa passagem, passar por cima. O anjo passaria por cima. É como se ele tivesse, imagina uma corrida de obstáculos, ok? É como se você estivesse pulando o obstáculo. Você não destruiria aquele obstáculo. É assim que ele falou: na casa que tiver a marca do sangue, eu vou passar por cima. O anjo da destruição não vai tocar. Então, querido, isso lembra a marca do sangue de Jesus. Mas a instrução bíblica é que essa família deveria estar dentro de casa. Ninguém poderia se ausentar. Fala de cobertura espiritual. Debaixo da cobertura do sangue de Jesus. E debaixo dessa cobertura, todos que estivessem ali daquela família, primogênito ou não, seriam poupados. Não tocaria o anjo da morte nem em pessoas, nem em animais. Então, querida, a Páscoa deve ser para nós um tempo de comunicar ensinos a partir da primeira Páscoa. É o que a Bíblia diz. É por isso que nós lemos lá no texto, e a Páscoa será um memorial, é festa ao Senhor. Então nós cantamos na Páscoa, celebramos a vitória do Cordeiro, fazemos tudo isso na Páscoa. Mas, biblicamente, a comemoração da Páscoa é nós fazemos o que estamos fazendo aqui, parar para relembrar, para coletar ensinos e instruções, para que aquilo que nós celebramos hoje tenha sentido com a conexão do coração de Deus. Então, Páscoa para nós é tempo de comunicar ensino. E eu quero pegar alguns ensinos que nós pegamos desse texto para trabalhar um pouco mais com você. Quando Deus instituiu essa primeira Páscoa, e que ele disse que seria celebrada por estatuto perpétuo. Estatuto perpétuo é tudo aquilo que Deus verbaliza e diz que aquilo tem que ser feito por todas as gerações, independente, querido, hoje, se nós vemos que é da antiga ou da nova aliança. Porque tanto a antiga quanto a nova aliança, para nós, é uma aliança só. A nova aliança só se conclui em Jesus. Mas para nós, ela não anula os elementos. Todos os elementos na primeira aliança, eles comunicam ensino para nós. Então a primeira Páscoa, querido, é uma figura daquilo que viria. E o texto que nós lemos, de Êxodo 12, de 1 a 14, ela nos fala a respeito dessa ordenação da primeira Páscoa instituída por Deus. Como eu falei para você, a origem da palavra Páscoa vem do termo hebreu Pessa, ou Pessar, que significa passagem ou travessia. E essa festa, querido, que comemora e que celebra a passagem, a travessia do anjo da morte, mas onde o povo que estava na aliança com a marca do sangue não foi tocado. O povo de Deus, o povo da aliança, ela é uma das festas mais importantes do calendário judaico. Ela também é chamada de festa das peregrinações, porque ela está relacionada com o momento onde o Senhor livra e o povo inicia a sua peregrinação até chegar à terra que Deus havia prometido. Então ela fala de uma passagem da escravidão para a liberdade. E nela nós vemos muitos símbolos e muitas figuras que deveriam ser estabelecidas e observadas por todo o povo ao celebrá-la como estatuto perpétuo. É importante você entender também que a Páscoa, ela foi instituída, como eu falei, quando esse povo cresce e se multiplica lá no Egito, essa primeira Páscoa, e se torna mais poderosa, mais forte do que os egípcios. Quando Deus então levanta Moisés como libertador. Moisés, que, como eu já te falei, uma tipologia de Cristo como libertador hoje para a igreja, para o povo de Deus. E ela foi instituída na perspectiva, querido, de uma promessa de libertação. O nosso Deus é um Deus libertador, amém? Então, na Páscoa, nós celebramos o Deus libertador. Cristo é o nosso libertador. E na Páscoa, nós celebramos a libertação que Ele fez. Ele nos libertou do império das trevas. E ele agora nos faz a pensar, ele nos faz a passagem para um novo reino, onde o reino de Deus, reino de justiça, de paz e alegria é estabelecido. Então, é uma libertação do mundo, do pecado, da inimizade que o homem tinha pelo pecado para com Deus, para uma reconciliação com Deus. Então, essa libertação e a condução do povo de Deus para uma terra prometida, e também a libertação desse povo em detrimento do juízo que Deus faria para Faraó e todos os egípcios, isso aponta para a libertação da escravidão desse mundo que nós recebemos a partir de Jesus, a partir do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ela fala da passagem do transporte do mundo para a jornada do céu, a Nova Jerusalém. E ela fala do juízo de Deus sobre Satanás e sobre a sua derrota. A ordem que nós lemos, que da instituição da primeira Páscoa que Deus faz, é que um cordeiro sem defeito deveria ser sacrificado por família. E aquela família, na noite onde o anjo da morte passaria por cima, ela deveria se alimentar dele, da carne desse cordeiro. E o sangue seria usado como sacrifício, o sangue do sacrifício, perdão, seria usado para ser colocado nos umbrais da porta, para que fosse um sinal, uma marca de proteção no tempo do juízo. Essa é a obra, querido, que Jesus faz sobre a nossa vida, ele na representatividade do Cordeiro. Ele, a família deveria ser alimentada como base no Cordeiro. E isso aponta para a bênção, para a aliança que Deus faz com as famílias da terra. As famílias que se alimentam do Cordeiro, as famílias que se alimentam de Jesus, as famílias que têm a marca do Senhor Jesus nos umbrais da sua casa, ou seja, a referência de proteção daquela casa é o sangue de Jesus, é o sacrifício do que Jesus fez na cruz do Calvário. Então, querido, esse sinal, ele aponta também para o tempo de juízo, porque na proteção que o povo tinha pelo sangue, era o tempo do juízo para aqueles que não tinham a marca do sangue. Então note só, todo aquele que não tivesse a marca do sangue nos umbrais da sua casa, ele estaria agora suscetível, vulnerável ao ataque do anjo da morte. O sangue de Jesus, querido, na representatividade daquele cordeiro, é essa marca de proteção para nós. O diabo não pode tocar na sua vida, não pode tocar na sua casa, em nada que é seu, se ele vir a marca desse sangue. Você tem a marca do sangue de Jesus na sua casa? Você tem a marca do sangue de Jesus no seu coração, querido? Esse sacrifício nos protege de todo juízo, de toda condenação. E é interessante que o Senhor ali aponta dizendo: ninguém vai comer individualmente, vocês vão se reunir em família. A Páscoa seria comida por família. Ele disse: se a família for pequena demais, então, para que não sobre, né, a carne desse cordeiro, junte duas ou três famílias. Ou seja, ele estava mostrando a aliança com família, mas ele já estava falando da constituição da igreja, onde várias famílias se reuniriam numa mesma casa, debaixo de um mesmo teto. Na celebração da Páscoa, já estava institucionalizada a visão de Deus comunicada para o ajuntamento da família na fé. Pessoas, famílias ligadas com o mesmo entendimento de fé. Você está compreendendo? Sim ou não, querido? Porque a Páscoa, se a família fosse grande, ela sozinha poderia comer numa casa. Mas a família, quando era pequena, ela precisaria se reunir entre famílias. Era um ajuntamento de famílias no mesmo teto. Isso aponta para a igreja de Jesus. Isso aponta para o que Jesus iria fazer. A Bíblia diz que em Jesus nós somos agora na família de Deus, né? Em Jesus nós temos amigos mais chegados que irmãos. E a Páscoa comunica isso. Olha para quem está ao seu lado. Você tem a oportunidade de ter amigos mais chegados que irmãos, através do sangue, do vínculo, da aliança que Jesus fez na cruz. Isso é um mistério, querido, poderoso de Deus. Ele faz com que o solitário habite em família, diz a palavra. É o cumprimento, na Páscoa se cumpre isso. Na Páscoa, o Senhor aponta para a anulação da solidão. Olha o que o sangue de Jesus faz por mim e por você, querido. Ele nos reconcilia no conceito de família. Então a Páscoa deveria ser comida em família. Essa deveria estar reunida toda em casa, em torno da mesa. Fala da comunhão. Uma mesa que tinha elementos específicos. Uma mesa que tinha o cardápio dado por Deus. Ou seja, por meio da Páscoa, naqueles elementos, Deus agora refaz a aliança que Ele tinha feito com Abraão, com as famílias da terra, que está escrito lá em Gênesis 12, 13. Em Gênesis 12, 13, Deus faz uma aliança com Abraão, que era o avô de Jacó, de Israel, que nós citamos no início, de onde se inicia agora todo o povo de Israel. E ele diz assim, olha a aliança que Deus faz: e abençoarei os que te abençoarem. Gênesis 12, 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos, em outras traduções estão escritos, todas as famílias da terra serão abençoadas. Por meio de ti, em ti, serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, a partir da Páscoa, quando Deus manda reunir em família, Deus está agora renovando a mesma aliança que tinha feito com Abraão, agora a partir de Israel, a partir do povo de Israel, que estava ali celebrando, dos descendentes de Jacó. As famílias deveriam se alimentar de elementos que estão lá no versículo 8. Coloca para mim, por favor, versículo 8 do texto que nós lemos, de Êxodo. Êxodo 12, 8. Então havia um cardápio pré-estabelecido para esse jantar, para essa ceia, ok? E cada um deles, querido, eles trazem uma comunicação, está ali, ó. Naquela mesma noite, ou seja, na noite onde ele traria juízo para os egípcios e libertação para o povo da aliança, a mesma noite que foi de bênção e proteção para aqueles que estavam na aliança de Deus, foi uma noite de juízo para aqueles que estavam fora da aliança com Deus. Como que está a sua aliança com Deus, querido? Porque na Páscoa nós precisamos analisar isso. Como que está a nossa condição da nossa aliança com Deus? Então está ali, ó. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Esse foi o cardápio da primeira ceia. Não foi chocolate, não que não seja gostoso, né? Não foram tortas, não foi a torta capixaba, né? Gostoso, é gostoso, mas não é isso, querido. A Páscoa, ela tem elementos que trazem comunicação, e é sobre essa comunicação que Deus diz: vocês precisam celebrar com esse entendimento. Então as famílias deveriam se alimentar desses elementos que comunicariam um memorial perpétuo a ser seguido e relembrado em seus significados. Coloca para mim o versículo 14, por favor, agora. Olha o que diz versículo 14. Esse dia, ou seja, o dia da Páscoa, será um memorial. É um dia de vocês pararem para lembrar por todas as suas gerações. Deus estava falando para o seu povo, por todas as gerações. Esse dia precisa ser lembrado. E vocês celebrarão como festa ao Senhor. Celebre-no como um estatuto, como uma ordem, perpetuamente, ou seja, para sempre. Então, quais são os primeiros elementos? Volta lá para o primeiro versículo 8, por favor. Deixa eu falar um pouquinho para você desses elementos da Páscoa. O primeiro elemento é a carne do cordeiro. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo. Isso aponta, querido, para o próprio Cristo. Como eu falei, aquele primeiro cordeiro era um animal, mas ele era uma tipologia do cordeiro que seria sacrificado e que veria ser o nosso alimento. Eu quero ler um texto importante para que você compreenda aquilo que o próprio Jesus falou a respeito disso e da posição dele como cordeiro de Deus, sobre comer da carne dele. Porque você precisa comer da carne de Cristo. Você precisa comer da carne do cordeiro. Talvez você, principalmente se você está nos visitando, né, ou você que ainda não entendeu até hoje a celebração verdadeira da Páscoa, possa perguntar: mas o que significa isso? Como assim? Né, comer a carne. Olha o que Jesus explica a respeito disso, querido. Ok? Porque como esse cordeiro apontava para o próprio Cristo, isso era uma linguagem de tipologia de que nós precisamos nos alimentar de Cristo. Então, eu quero ler com você o texto de João, capítulo 6, do versículo 51 a 58. Projeta para mim, por favor, João 6, de 51 a 58. Jesus começou a falar com os seus discípulos em um determinado momento, e ele começa agora a fazer uma declaração a respeito dele. E olha o que ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, os judeus começaram a discutir exatamente entre si: como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comer? Consegue entender? Olha o questionamento dos judeus que estavam ali: como pode esse homem nos oferecer a sua carne, a sua própria carne, para que nós possamos comer? Então Jesus lhe disse: em verdade lhes digo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida. Quantos querem ter vida eterna aqui? Se você quer ter vida eterna, não existe outra forma a não ser você comer espiritualmente da carne e do sangue de Jesus. E isso é uma tipologia, pode deixar aí que a gente vai continuar a leitura, tá? De você se alimentar do próprio Cristo, se alimentar do sacrifício de Jesus, trazer para o teu espírito aquilo que a carne e o sangue dele comunicam para a humanidade. Então vou continuar a leitura ali. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu, dos céus. Os antepassados de vocês comeram e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão, ou seja, de Jesus Cristo, viverá para sempre. Você pode aplaudi-lo, amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu ressuscitarei no último dia. Ele só pôde te garantir isso, querido. Porque quando Jesus morreu, a sepultura não o deteve. O túmulo não o conteve. Porque o Espírito de vida estava nele. E ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele vive. Amém? Glória a Deus. E ele então traz essa palavra lá em João. Vocês precisam comer da minha carne. A minha carne é a verdadeira comida. Vocês precisam beber do meu sangue. O meu sangue é a verdadeira bebida. Porque aquele que não come da minha carne, ou seja, aquele que não se alimenta do próprio pão vivo que desceu do céu, do Cordeiro de Deus, aquele que não se alimenta desse alimento para a vida eterna, ele não pode viver eternamente. Mas aquele que se alimentar, ele ganha, ele conquista, ele obtém vida eterna. E ele também diz, aquele que beber desse sangue, então ele está falando agora do sacrifício. O sangue foi a moeda paga, foi o preço cobrado pelo sacrifício. Por que o sangue, querido? Porque a Bíblia diz que se não houver, isso está lá na a lei do Antigo Testamento, dizendo que se não houver derramamento de sangue, não existe perdão de pecados. Ou seja, quando o homem peca, a vida dele, o sangue dele, porque o sangue é vida, tem que ser dado como pagamento. O problema todo é que toda a humanidade, querido, já teria sido dizimada. Porque todos pecaram, a Bíblia diz. Todos nós pecamos. E o salário do pecado é a morte. Então, antigamente, toda vez que o homem pecava antes de Jesus, ele pegava um animal, ele pegava lá um cordeiro. Claro que para determinado tipo de pecado havia uma lista de animais que poderiam ser aceitos para aquele sacrifício. Ele levava até o sacerdote e apresentava aquele sangue como substituição. Então, antes dele derramar aquele sangue, a pessoa que tinha pecado, que tinha feito a culpa, ele colocava a mão sobre a cabeça do animal. Então havia um processo de transferência. A lei dizia que era assim. Então o pecado que aquela pessoa praticou, transferia para aquele animal. E agora aquele animal morria de forma substitutiva no lugar daquele que pecou. Então tinha que ter sangue derramado, porque se não tivesse sangue derramado, é vida por vida, né? Ou seja, a morte é vida por morte, né? Ou seja, a pessoa que peca ali, ela agora traz uma vida para ser sacrificada no lugar daquela culpa dele. Então agora, quando Jesus veio, e havia uma determinação bíblica, que não era qualquer animal, esse animal tinha que ser puro, sem defeito. O problema todo é que o homem começou a fazer aquilo como um ritual, como uma religiosidade. O seu coração se afasta daquilo. Imagina uma pessoa que tem muitos animais, muitos gados. Ah, pequei, levo um, faço processo de um ritual, né? Imagina, tem X ovelhas, não sei quantos bois, ovelhas. Vou lá, entrego um animal qualquer e continuo pecando. Mas Deus viu que o coração do homem estava longe. Então diz, olha, eu não me agrado mais de sangue de animais. Eu não me agrado mais desse sangue de animais. Deus agora envia um cordeiro, para que agora eu e você pudéssemos comer dessa carne. Isso está tipificado na Páscoa, querido. Isso está tipificado no Cordeiro da Páscoa. Jesus foi o Cordeiro Pascual. Ele foi aquele Cordeiro lá por representatividade. Ele veio e agora ele foi entregue na cruz. Ele foi dado agora como sacrifício, porque ele era o Cordeiro Santo de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo. Agora o sangue dele, recolhido, lembra que na antiga aliança, aquele que pecou transferiu o pecado sobre ele. A Bíblia diz exatamente isso em Isaías, que ele levou sobre si as nossas maldições, os nossos pecados. Ele levou lá naquela cruz. Aquela cruz foi o lugar onde nós, a humanidade, transferimos para ele todo o nosso pecado. Ele entra ali na cruz para uma posição substitutiva. Então o pecado e a maldição do homem é sobre ele lançada quando ele foi na cruz e morreu. E o sangue dele agora é recolhido. Ele mesmo recolhe esse sangue e ele vai apresentar diante do Pai, por mim e por você. E quando eu e você nos apropriamos dessa verdade, ou seja, nós comemos da carne dele, nós comemos e bebemos desse sangue, ou seja, aceitamos o sacrifício dele, ele agora nos reconcilia com Deus, perdoa os nossos pecados. Então a Páscoa fala sobre isso. A morte de Jesus, ela é celebrada na semana que nós chamamos de Santa. Exatamente por isso, querido. Porque Jesus Cristo, ele é o Cordeiro humano, o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o lugar do mundo. Ou seja, ele substitui todo um processo de ritual, para que agora esse acesso de comer a carne, de beber do sangue, fosse um processo espiritual. Porque para o nosso corpo, querido, tanto carne, né, quanto sangue, se nós bebêssemos um sangue, né, ele está representado lá na Santa Ceia, no cálice do vinho, né, para o nosso corpo é só carne, é só pão. Mas para o nosso espírito não. Aquele que se alimenta de Jesus é aquele que come espiritualmente das palavras dele, é aquele que se alimenta espiritualmente da presença dele, é aquele que se alimenta do Verbo vivo, da palavra de salvação, é aquele que entende que o sangue derramado foi o pagamento para justificar dos pecados cometidos. Então ele transfere os seus pecados para Jesus e ele não traz mais sobre si. Isso é comer a carne de Jesus, isso é beber o sangue de Jesus, é aceitar o sacrifício, não somente no sentido do que eu ganho, mas do que eu perco. Porque Jesus falou: aquele que quiser ganhar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse a encontrará. É isso que é comer a carne de Jesus, querido. É isso que é comer do sacrifício de Jesus. Então, o primeiro elemento que nós vimos no texto, no versículo 8, era a carne do cordeiro no fogo. Ela tinha que ser assada ali no fogo. Sabe, fogo, ele aponta para sacrifício. Se alimentar da carne do cordeiro, diz lá, olha, ela não vai ser cozida, ela vai ser assada no fogo. Por quê? Porque o fogo, querido, ele é um símbolo da purificação. Purificação é o sacrifício conectado à purificação. Comer da carne do cordeiro, comer da carne de Jesus, significa você entender, aceitar uma vida, um processo de purificação. Você se alimenta de uma palavra que te purifica, uma palavra que te santifica. Você está entendendo, amém? Um padrão de vida que se conecta àquilo que o fogo faz. Quando o fogo ele vem ali para o ouro ou para a prata, ele refina, ele tira as impurezas. Então o símbolo, o fogo, ele simboliza, ele tipifica a purificação, a pureza. Comer da carne do cordeiro significa aceitar, comer aquilo que é puro, se alimentar daquilo que é puro. Segundo elemento que tem ali, e vocês também comerão, né? Como a carne crua, na volta ali o versículo anterior. Naquele mesmo dia, naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo. E com o quê? Chocolate, garoto? Copenhague? Tem nada doce, querido. Ervas amargas. Ok? Segundo elemento são as ervas amargas. Por que que as ervas amargas estavam presentes ali na celebração, na instituição da primeira ceia? Ao invés de chocolate doce, o memorial deveria ser revivido ao comerem ervas amargosas. Qual é o objetivo? Deus fala, isso é para que vocês possam lembrar o sofrimento vivido como escravo no Egito. Lembra que eu disse, o Egito é uma tipologia do mundo. O Egito é uma tipologia do mundo. Então, eles iriam comer ervas amargas para lembrar do sofrimento vivido como escravo no Egito, os castigos sofridos, a opressão vivida, o jugo, a destruição, tudo aquilo que Satanás impôs na figura de Faraó como representatividade, como simbologia. Então, naquela tipologia estava demonstrado que as ervas amargas eram para ser memorial, eles iriam lembrar do sofrimento. Querido, a vida no mundo, a vida no Egito, não é nada fácil. Não é nada fácil. Quando você vai ver a obra, o povo clama a Deus. Quando Deus ele começa a fazer o processo de libertação, tudo começa a partir do clamor. E que o povo levantava como clamor? Deus ele fala, olha, Moisés diz para o povo que o clamor dele tem chegado ao meu ouvido e eu vou libertá-los. Mas eles estavam clamando por quê? Porque eles estavam sofrendo. Eles estavam sendo açoitados, eles estavam sendo castigados. É assim que no mundo, é assim que nós enfrentamos esse mundo, um mundo de sofrimento, um mundo de injustiças, um mundo de mentiras, tudo isso que nos traz sofrimento, nos traz opressões, misérias, perseguições espirituais. Satanás que veio para matar, roubar e destruir. Nós estamos nesse mundo, no sistema mundo, como o povo esteve ali no Egito. Então Deus fala o seguinte: vocês vão celebrar na mesma noite que eu vou executar juízo. Nesse cardápio, tendo além da carne do cordeiro que vocês vão se alimentar, mas também ervas amargosas, ervas amargas, porque vocês precisam nessa noite lembrar de tudo aquilo que vocês sofreram no Egito, tudo aquilo, né, por representatividade que nós sofremos no mundo. Então, a Páscoa é a hora de você refletir e pensar onde eu estaria, como era a minha vida sem Jesus, como era a minha vida antes do sacrifício de Jesus ter validado salvação em mim. Muitos aqui, querido, não teriam mais a sua família, muitos aqui não teriam mais o casamento se Jesus não entrasse na hora para resgatar. Muitos aqui não viveriam uma vida santa. Muitos aqui talvez seriam assassinos. Muitos aqui talvez seriam assaltantes. Muitos aqui seriam coisas terríveis. Muitos aqui já teriam perdido entes familiares se não fosse o resgate, a salvação de Jesus. Porque antes de Jesus, se você perguntar para o seu irmão que está aí sentado ao seu lado, você vai ver que a vida não era nada fácil. Não que hoje a vida seja fácil. Hoje nós passamos pela prova, mas damos glória a Deus porque o Senhor está conosco, amém? Mas é diferente. Onde eu estaria? Onde você estaria se não fosse Jesus, querido? Como que estaria a sua vida? Então as ervas amargosas era para aquele povo viesse a lembrar. Muitos aqui têm um testemunho de que eram presos nas drogas. Muitos aqui presos em dependências de drogas até lícitas, mas estavam escravizados. Muitos aqui com uma vida onde a derrota estava instaurada nos relacionamentos. E quando Jesus entrou, e quando você comeu de Jesus, e quando se alimentou e bebeu do sangue, do sacrifício dele, aceitando Jesus, aceitando a obra redentora na vida dele, o Senhor mudou o cenário, o Senhor mudou o quadro, o Senhor restaurou, trouxe vida onde havia morte. Essa é a obra de Jesus. Mas na Páscoa, Deus fala, lá na instituição da primeira, e hoje ela também deve ter o mesmo simbolismo para nós. Precisamos lembrar na Páscoa como era a nossa vida antes de comer da carne e antes de beber do sangue. É uma época de você refletir. Páscoa é momento de reflexão, para que você possa dar valor. Páscoa é um momento de honra. Preste atenção, Páscoa é um momento de honra, porque quando você come ervas amargas, aquilo tem que trazer para você o juízo, a lembrança, o entendimento em duas vertentes. Primeiro, do que Deus me libertou. E o segundo, o que seria de mim se essa libertação não tivesse acontecido lá atrás? Amém? Então as ervas amargas apontam para isso, querido. Para você lembrar perfeitamente da obra que Jesus fez na sua vida. Ah, se não fosse Jesus na minha vida, querido. Ah, se não fosse Jesus. Eu posso dizer para você, querido, dar um testemunho pessoal. Sou a pessoa mais indigna de estar aqui falando para vocês, se não fosse Jesus. Sem Jesus a minha vida foi só destruição. Sem Jesus a minha vida foi só tragédia, querido. Ainda que um homem de boas intenções, ainda uma pessoa que tem um lado humano, né, aflorado, acho que do próprio temperamento que Deus me criou, eu sou uma pessoa muito humana, né? Mas ainda assim, a minha justiça humana é como trapo de imundícia. Porque sem Jesus, a minha vida, o meu caráter, a minha forma de ser é totalmente distorcida. Mas quando Jesus entrou na minha vida, quando eu comi da carne, quando eu bebi do sangue de Jesus, quando eu me aliancei com Ele, querido, o Senhor fez uma obra poderosa de mudança e transformação na minha história. Então hoje, na Páscoa, eu posso pegar essas ervas amargas e lembrar de onde o Senhor me tirou. De onde o Senhor me tirou e onde Ele me colocou. Sabe, de onde o Senhor te tirou, querido? Essa é a pergunta que você tem que se fazer agora, nesse momento. Olha para a sua história passada antes de Jesus. Olha para a sua família como está hoje. E veja se Jesus não tivesse entrado na hora certa. Então, as ervas amargas, elas apontam para um momento de reflexão e de valorização do sacrifício de Jesus, para que nós possamos honrá-lo. A Páscoa é um momento de nós honrarmos a Deus, ao olhar para a nossa história e refletir o que seria dela. E ver e lembrar, lá no mundo, quando você estava lá no pecado, no delito, em tudo aquilo que hoje você conhece, que pela palavra te condenaria. E você agora tem um entendimento de que Jesus, Ele foi o que mudou a sua história. Ele que realmente transformou a sua vida. As ervas amargas apontam para o momento da reflexão. Pergunte para quem está perto de você, onde você estaria? O que seria de você se não fosse Jesus? Terceiro elemento é o pão sem fermento. Assim como no segundo elemento, que eram as ervas amargas, nos falavam de Cristo, como era a nossa vida antes de Cristo, né? E do tempo de sofrimento sem Ele nas nossas vidas, quando nós éramos escravos de Satanás e vivíamos no mundo. O terceiro elemento, que é o pão sem fermento, tem uma comunicação diretamente ligada com isso. Por quê? O pão sem fermento, ele tem que trazer para nós dois significados. Primeiro, o fermento, ele é uma tipologia do pecado na vida de uma pessoa. E por isso, né, o pão deveria ser sem fermento. Porque se o pecado, se o fermento é uma tipologia do pecado, Deus indica, vocês vão comer o pão sem fermento, tá lá, ó. Comam pão sem fermento, ok? Mas o segundo significado também é que aquele processo indicava pressa de Deus na obra que Ele queria fazer. Assim como Deus tinha pressa de tirar o pão, o povo do Egito, você vai ver na palavra de Deus vários momentos em que o povo comia pão com fermento. Mas havia um momento específico que ele diz, não, esse pão vai ser o pão ázimo, ou seja, o pão sem fermento, o pão não levedado. A Páscoa foi um desses momentos que Jesus falou, que Deus falou, o pão não vai poder ser fermentado. Mas por quê? Porque ele indicava pressa de Deus no processo. Porque quando você coloca o fermento na preparação do alimento, você tem que esperar o tempo da fermentação, sim ou não? Só que o Senhor falou, não, vocês vão fazer o preparativo na mesma noite e vão comer na mesma noite e vão sair apressadamente. Tenta buscar esse versículo aí. Vocês vão comer apressadamente. Como? Cinto aqui no lombo, né? O cajado na mão e sandália nos pés. E vocês vão comer rapidamente e vocês vão sair. Ou seja, não tinha tempo de esperar a fermentação. Isso aponta também para a pressa que Deus queria de tirar o povo. Deus tem pressa de te tirar no mundo, querido. Está lá, ó. Vocês comerão da seguinte forma: cinto no lugar, né, nos lombos, sandália nos pés e cajado na mão. Comam como? Comam como? Apressadamente. Diga comigo: Deus tem pressa de me tirar do Egito, de me tirar do mundo e me levar para a terra da promessa. Então, além da tipologia do fermento ser um simbolismo de pecado, porque Jesus falou sobre isso, né? Que um pouco de fermento faz levedar toda a massa, assim também, Jesus, quando ele estava aqui no ministério dele terreno, falou que assim também era a figura do pecado. Um pouquinho de pecado, né? Por um pecado só, querido, entrou em toda a humanidade e todos pecaram. Então, agora Deus, ele fala, né, a partir da Páscoa, da primeira instituição, que eles deveriam comer já todo pronto, todo preparado para sair, para partir, né, com cajado na mão. Cajado fala de autoridade. Você tem que se apropriar da autoridade. Fala de apoio. Você precisa estar apoiado na palavra de Deus. Cinto no lugar fala de vida ajustada, né? Eu estou aqui hoje com o meu cinto. Se eu tirar o cinto, né, a minha calça começa a cair aqui, né? Então, para caminhar é meio complicado. Agora, o cinto aqui no meu, na minha cintura, Guta tá rindo, né, Guta? Não acreditou não, né? Só Jesus, hein? Mas se eu tiro o cinto aqui, a calça agora ela tende a cair. Imagina eu caminhando agora tendo que segurar a calça. Mas ele tem uma simbologia, fala de vida ajustada. O cinto fala de ajuste na vestimenta. Nós precisamos ter vestes santas e elas precisam ser ajustadas. A nossa vida, ela tem que ser circulada. E ela tem que ser ajustada em todos os ângulos, em todos os sentidos. Preste atenção, vocês vão se ajustar, vocês vão se preparar, vocês vão se vestir para comer a Páscoa. Vocês vão comer o pão sem fermento, sim, mas não de qualquer forma. Vocês vão conseguir, vão comer da seguinte forma: cinto ajustado. Então, o que Deus está falando para nós na Páscoa? Páscoa é um momento de ajuste de vida. Como está a sua vida com o Cordeiro de Deus? Como está a sua roupa, a sua vestimenta espiritual? Páscoa, querido, é muito bonito a gente ir na família, sentar, comer lá o bacalhau, né, entregar um bombom, comer, ganhar um ovo de Páscoa. É muito bom isso, mas não é só isso não, querido. A comunicação da Páscoa, ela fala de elementos importantes, comunicados por Deus. Sinto no lugar, vida ajustada, sandálias nos pés. Você usa sandália para dormir, para deitar? Sim ou não? Quando você usa sandália? Quando você vai andar, caminhar. Então, você precisa ter os seus pés preparados para caminhar. Então a Páscoa fala de uma caminhada. Há uma caminhada para que você saia do mundo e vá até a terra que Deus quer te levar. E você, para isso, precisa estar com sandálias. A Bíblia diz que essas sandálias são o Evangelho, é a preparação do Evangelho. Então você precisa estar pisando sobre a preparação do Evangelho, ou seja, o que a palavra de Deus diz a você. E também o cajado na mão, como eu disse, símbolo de autoridade. Você precisa se apropriar da autoridade. O cajado fala também de apoio, né? Você vai com ele ali se apoiando na caminhada. Então é na palavra que você vai se apoiando nessa caminhada. Então a Páscoa fala sobre isso, querido. A Páscoa diz: olha, Deus tem pressa, coma apressadamente. Deus tem pressa na obra que Ele quer realizar na sua vida. Você não pode se demorar no Egito. Não demore no Egito. Deus está te chamando para um novo local, espiritualmente falando. Uma nova terra, uma nova vida. Você precisa se ajustar para essa caminhada. Você precisa tomar esse apoio que é a palavra para caminhar. Coma apressadamente. Então, o terceiro elemento, pode voltar para o versículo 8. Terceiro elemento é o pão sem fermento. Não pode haver pecado. Você precisa se comer de um pão que não tenha pecado. O único pão que não tem pecado é Cristo. Por isso que ele diz no texto que nós lemos lá de João: eu sou o pão vivo. Você precisa comer desse pão, se alimentar desse pão. Então, querido, nesse momento, eu gostaria de celebrar essa Páscoa com você, com esses elementos. Os diáconos estarão passando. Chama rapidinho o pessoal do louvor aqui, amém? E nós estaremos agora adorando ao nosso Deus. Podemos pegar uma das canções que já cantamos aqui no início, a não ser que tenha uma outra separada. Nós não combinamos isso, então ao vivo, né? Quando não é combinado. Mas eu quero hoje celebrar essa festa, essa ceia bíblica da Páscoa, da primeira Páscoa, com esses elementos. E como nós lemos que essa Páscoa ela é celebrada em família, eu gostaria que você juntasse aí com uma família. Amém? Com a sua família. Mas se a sua família fosse pequena, eu gostaria que você seguisse o que a Bíblia está dizendo ali, né? Você vai juntar com uma outra família. Então nós vamos falar de comunhão, amém? Eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento. E eu quero, junto com você, nesse momento, comer desses elementos, amém? A Páscoa de hoje, querido, para nós, está completa no sacrifício de Jesus na cruz, na obra de salvação proposta para nós. Nesses elementos que você está recebendo, você vai pegar aqui, você vai ver os três elementos que a Bíblia diz. Você vai encontrar aqui ervas amargas, você vai encontrar aqui a carne do cordeiro, e você vai comer também o pão sem fermento, ok? Então, são tipologias para que nós possamos agora, nesse entendimento, celebrar a Páscoa do Cordeiro e a vitória que ele fez por nós na cruz, amém? Se reúne em família agora. Se você está junto com seu familiar, e se a sua família é pequena, amém? Junta aí com uma outra família, ok? E nós estaremos agora adorando o nosso Deus, para que nós possamos comer desses elementos, amém?
Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou.
A mesa, projeta aqui, por favor, a letra.
Sacrifício de amor me libertou, ungido do Senhor.
Pelos cravos em suas mãos,
pelos cravos em suas mãos.
Graças eu te dou, ó Senhor.
Graças eu te dou,
ó meu Senhor.
Ó meu Senhor.
Lavou minha mente e coração.
Minha mente e coração.
Me deu perdão.
Me deu.
Restaurou. Você agora pegasse aqui na sua mão. Os músicos podem continuar, depois vocês vão comer, tá? Pode continuar fazendo fundo aí, por favor, tá ok? Você pegasse a erva amarga. Você pensou que ia fugir dela? Não. Pega a erva amarga. Você tá com alguém da sua família, não está aí? Sim? Ou com uma família aí do lado, né? Eu queria que você falasse para essa pessoa. O que seria da sua vida sem Jesus? Eu gostaria que você exercitasse isso na sua família. Se não fosse Jesus na sua história, como que estaria a sua vida? Como que estaria a sua família? Você é pai de família? Diga agora para a sua família: se Jesus não tivesse entrado, a situação estaria assim. Isso é a Páscoa, querido. Foi o que foi instituído lá. É um memorial. Então faça isso agora. Se você está com uma outra família, diga: olha, Jesus me libertou, eu era assim, 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 eu estava assim, 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 escravo do pecado, amém? A minha vida sem Jesus não era nada fácil, a erva era amarga mesmo, viu? Então faça isso agora, amém? Enquanto os instrumentos vão estar tocando, eu quero dar para você uns 3 minutos para que você possa rapidamente falar. Não tem gente, comer apressadamente, mas não precisa comer antes não, é hora da gente falar. A Páscoa é isso, amém? Nós vamos agora dizer como nossa vida sem Jesus, amém? Isso é erva amarga. Depois nós vamos comer. Nesse momento você só vai segurar. Você vai contar como que era amarga a sua vida sem Jesus, amém? Pode falar para quem está aí junto com você. Fala aí. Diz aí, gente, como que seria para você sem Jesus? Diz o que Jesus te libertou. De onde Jesus te libertou? Como é que era a sua vida sem Jesus? Jesus, saiu cada confissão aqui da minha família. Ore pela minha família, Jesus. Mas é isso aí, querido. Sem Jesus é amargo. Então eu gostaria que você, nesse momento, pegasse esse elemento, levantasse ao céu, agradecesse a Jesus a obra que ele fez em você e na sua família, amém? De onde ele te tirou? Ore agora, feche seus olhos. Você é pai de família, levante a oração aí pela sua casa. Agradeça o que Jesus fez na sua vida, a obra que Ele fez na sua vida. Agradeça a libertação que Ele fez, o cativeiro que Ele te tirou, porque era amargo, querido. Amém? Você mulher, você homem, levante sua voz em oração. Agora que você já lembrou de onde Jesus te tirou, você vai comer essa erva amarga. Amém? Para você lembrar de onde o Senhor te tirou. Mastiga bastante, viu? Não engole não. Tipologia daquilo que não agrada a Deus na nossa vida. O pecado não pode fazer parte da nossa vida. O pão sem fermento fala de nós nos alimentarmos de um Cristo que é santo, que não tem pecado. Sabe, querido, nesse momento, na Páscoa, a verdadeira Páscoa, é a hora que você olha nos olhos de Jesus. Ao reconhecer os pecados, as transgressões, as iniquidades, onde você fala: obrigado porque o Senhor me libertou, mas perdoa-me de todos esses pecados, eles não fazem parte da minha vida. É o momento que você decide comer do pão vivo que desceu do céu, Cristo, e fazer dele o seu elemento, o seu alimento, que vai te dar a vida eterna. Se você não recebeu o Senhor Jesus na sua vida, se você nunca entregou o seu coração, faça isso hoje, nesse lugar, nesse ambiente, para que você verdadeiramente celebre a Páscoa verdadeira. Não a Páscoa do coelhinho, mas a Páscoa do Cordeiro. Eis aí o Cordeiro de Deus, disse João Batista, que as nossas vidas precisam ser alimentadas de Cristo, o pão vivo que desceu dos céus, e nele não há pecado. Levante esse pão ao céu. Olhe para dentro do seu interior. E se tem alguma coisa que tem desabonado o seu coração dessa santidade, se há fermento na sua vida, se arrependa diante de Deus, querido. Páscoa é momento de arrependimento também. De nós nos arrependemos do pecado. Então, nesse momento, ore. Ore individualmente, ore pessoalmente. Diga: Jesus, eu quero me alimentar de Ti, eu quero me alimentar da santidade, eu quero me alimentar da verdade que liberta. Pai, nós queremos, no nome de Jesus, declarar que Tu és o pão vivo que desceu do céu. Nesse pão está representada a Tua carne. A Tua palavra diz: quem comer da minha carne e beber do meu sangue, do meu sacrifício, esse tem a vida eterna. Nós Te louvamos por esse glorioso, Pai, mistério que nos traz salvação eterna e justificação diante de Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo sacrifício de Jesus na cruz, mas nós olhamos agora na Páscoa para dentro dos nossos corações e te pedimos: perdoa toda iniquidade, perdoa toda transgressão, perdoa todo pecado, tudo aquilo que o elemento da Páscoa foi, ó Deus, simbolizado na tipologia do pão sem fermento. Meu Deus, nós não podemos ter uma vida de fermento, uma vida de pecado. Então limpa o nosso interior.